Olá a todos e sejam bem-vindos a mais uma conversa do nosso podcast Paper Test. Estamos no nosso décimo e último convidado programado nesta pequena odisseia a que nos propusemos. Comigo, como sempre, está o Sr. Pedro. Olá, Pedro.
Olá, David.
Está tudo bem contigo?
Está tudo bem comigo.
Estás bem disposto?
E contigo, está tudo bem?
Também está tudo bem comigo, muito obrigado. Continuando então, sempre que falava com alguém sobre possíveis convidados, havia sempre um nome que invariavelmente as pessoas sugeriam. Quem era esse senhor? Era o Nuno Pombo. Olá, Nuno.
Olá.
E assim que, pronto, que fizemos o convite, que, diga-se passagem, foi há quase um ano que falei sobre isto.
Sim.
Contigo, foi. Que prontamente disseste que sim, bora lá. E depois, passado uns 9 meses, voltei a falar contigo do género: eu não me esqueci de ti, é só porque tu vais ser o último, que era para ser mesmo a cereja por cima do bolo. E pronto, cá temos o Nuno, bem-vindo.
Obrigado. E o povo pediu e aqui temos.
E aqui temos, é isso mesmo. Já agora, pronto, explicar que o Nuno Pombo é o último convidado porque queria mesmo acabar em grande. Como sendo este último convidado, e queria que fosse assim um dos frutos mais apetecidos por parte dos nossos arqueiros portugueses, e assim, pronto, vamos acabar em beleza. Vamos então passar rapidamente para o mais básico, certo, Nuno? Isto porque temos muitas perguntinhas dos nossos ouvintes. Sabemos que começaste no Clube Atlético de Queluz.
Uhum.
Mas como é que descobriste que a modalidade sequer existia?
Comecei com 11 anos.
Com 11 anos?
Sim. E tinha uma vizinha minha que fazia tiro com arco e pronto, e lá fui eu.
Mas foste, ela já competia neste clube, certo?
Sim.
Ok. E
pronto, isto foi um bocado, tal como eu costumo explicar, os meus pais sempre me impuseram uma regra que eu tinha que fazer um desporto, não interessava qual, e pronto, e eu é que escolhia o desporto. Fiz natação, ginástica. Depois, a determinada altura, sempre gostei também de desportos diferentes. E nós, na nossa rua, brincávamos imenso aos arcos e às flechas.
Já brincavam muito?
Sim, umas canas e umas varetas de chapéu. E então foi um passo natural, no fundo.
Ok.
Nós depois ela entrou e pronto. Eu, como soube que ela fazia tiro com arco, nem sequer fazia ideia que havia tal coisa no panorama. E pronto, e depois fui ao Clube Atlético Queluz e comecei a atirar.
Ok. Quantos anos ao todo é que fizeste tiro? Desde o teu começo até ao final?
Opa, eu fiz desde os 11. Depois fui aos meus segundos jogos quando tinha 22.
Ok.
E depois aí decidi parar um bocadinho até para acabar a faculdade, coisa que não acabei nessa altura. E depois recomecei cerca de 2005. Portanto, tive aí uma paragem para aí de uns 5 anos.
E depois... Então foste mais uma chapa daquele tipo de atleta que atira, depois para para a faculdade e depois volta.
Exato.
Ok.
Foi isso mesmo.
E quantos clubes ao todo é que passaste?
Passei em 3. Comecei no Clube Atlético Queluz, que foi mais ou menos até, pronto, já não nos darem mais muitas condições. Depois fui para o Benfica. Depois, quando recomecei em 2005, 2006, atirei pela faculdade.
Ok. Faculdade qual que...
Faculdade de Ciências
e... Que é onde tu...
Que depois, pronto, achei que era uma obrigação, entre aspas, minha, também fundar lá um núcleo de tiro com arco.
Certo.
Coisa que fiz, pá, é 2007, por aí.
Certo. E continuas em contacto com eles? Ou
continuo. Assim? Aliás, e acho que é um clube espetacular porque, pronto, tem um núcleo, é um meio académico, não é muito normal haver uma grande longevidade. Porque... Certo. Cada vez menos as pessoas ficam lá nos 5 anos, não é? Agora os cursos, a maior parte do pessoal fica lá 3 aninhos, 3, quer dizer, ficam lá num curso de 3 anos.
Há aqueles que ficam lá 10 anos.
Sim. Portanto, que a média, por exemplo, em engenharia eletrotécnica, um curso de 5 anos, acho que são 9 anos.
9 anos,
é isso. Sim. Okay. Por isso, se calhar, não sei, estou aqui a mandar para o ar, mas se calhar um curso de 3 anos, provavelmente ficam lá 5.
Pois. Mas já aconteceu, por exemplo, saber de atletas desse clube, da faculdade, que foram para outro clube que era mais próximo de casa, já
pois,
depois de terem terminado
isso,
a faculdade.
Isso, no fundo, é a vida normal, não é? É, no fundo, as pessoas tomarem. E é uma das razões que eu acho que deverá haver tiro com arco em todas as faculdades do país, que é as pessoas tomarem conhecimento do desporto, não é? Que existe lá, ou porque já praticavam antes, ou então conhecem-no lá. e depois naturalmente agarrarem, e quando acabam, ou a mesma mãe, não é? Ou por estar mais jeito, ou por uma coisa qualquer, no fundo, ser um viveiro, vá, de atletas, para depois irem para o clube da sua residência ou do sítio onde trabalham.
Certo. E algum destes clubes todos, qual foi o que te marcou mais em especial?
Opa, todos me marcaram.
De alguma maneira?
Sim, todos.
Queres referir a algum que tenha marcado de X maneira?
Opa, claro que o clube marcou-me primeiro porque foi o clube onde eu comecei, não é? O clube Atlético à Luz. E tinha lá, pá, sempre me trataram bem. E eu era um miúdo, não é? Comecei lá com 11 anos e ia mais cedo porque podia fazer umas bolas, porque em que a Luz adora-se basquete. E eu sempre gostei muito mais do basquete, por exemplo, do que
na altura,
futebol.
Provavelmente, se que estávamos a... Acho, não, ainda hoje de manhã falei precisamente no... O que é Luz...
Sim. O que é Luz era um viveiro,
mas
do
era o Real
Benfica.
Sport Clube já?
Não, era o Real Sport Clube.
Mas pronto, de qualquer maneira, hoje estava a falar com alguém de manhã até sobre precisamente o Real Sport Clube, que tinha um basquetebol que na altura tem um pavilhão lá, que acho que na altura até estavam na primeira divisão. Ou seja, era uma zona com bastante basquetebol, não é?
Sim. Pá, nós no Liceu de Queluz, aquilo, o pessoal, tipo, as tabelas havia, não sei, para aí umas 8 tabelas e pronto.
Toda a gente a jogar.
Sim.
Por acaso na minha escola era voleibol, toda a gente jogava voleibol. Muito.
Por isso, pá, era o CAC, Clube Atlético de Queluz.
Ok.
Pá, e sei lá, fui seccionista com 14, 15 anos.
A sério?
Sim.
Ok.
Porque era uma bem, já estava há 4 anos, não é? Eu e o outro pessoal que estava lá. Depois, entretanto, fui para o Benfica, também, pá, claro, é um clube marcante.
Esse era o teu clube do coração, não?
Sim, sim.
Pois, era pelo que eu vi em reportagens, que era aquele clube que tu gostavas de representar, porque era fazer parte do coração.
Sim, e depois voltei a ingressar o Benfica. Okay. Fizeram-me uma proposta, pá, e tinha outro tipo de condições. E a faculdade, pá, marcou-me imenso mesmo, porque a determinada altura eu decidi voltar a tirar. E então agarrei, fiz um projeto, apresentei ao presidente da minha associação de estudantes, que depois levámos ao diretor da faculdade, e ele, pá, terminou fez uma determinada verba para me apoiar, para eu poder ir a provas fora.
Certo.
Pá, e deu-me todas as condições possíveis e imaginárias. Tipo...
Isto para preparar para os Jogos Olímpicos?
Sim.
Era sempre esse o objetivo?
Sim, eu cheguei, a determinada altura, pensei, olha, vou começar a tirar com
já
a minha meta.
Já tinhas ido algum? Ou já era a terceira vez que ias aos Jogos Olímpicos? Era só
o objetivo. Aliás, seria a terceira vez, sim.
Para Pequim seria... Nós temos aqui uma
cábula. 2008, sim.
Nós temos aqui uma cábula que o Zé Almeida trouxe.
Aliás, é sério?
Aqui. Sim.
Grande Zé.
Que, com as representações dos Jogos Olímpicos, e realmente, segundo este papel, não é? Segundo o que tu dizes, dizia que realmente estiveste em Pequim, uma terceira vez, foi isso?
Sim, sim.
E com o Jésimo Lugar, aí está. Está aqui tudo.
Uhum.
Não liguem ao que o Bruno diz, é o que está aqui no papel, ok?
O papel é que sabe.
Isto foi um papel que o Zé diz que levou para uma, acho que foi para Tarragona, se não estou em erro.
Uhum.
Que era aquela cábula para saber, porque ela acho que ainda esteve a falar para algum jornal, ou esteve a fazer umas entrevistas, e era a cábula que ele tinha para ter a informação de representações e tudo. Certíssimo. Então, agora vamos passar aqui para outro tópico. Sempre que se fala em Nuno Pombo, muitas vezes fala-se da tua saída da modalidade. Acho que podíamos falar um pouco sobre o elefante na sala, ou seja, do conflito que houve com a Federação Portuguesa de Tiro com Arco. Pelo que se sabe, se não estou em erro, isto deveu-se a uma alteração dos pré-requisitos para ir a competições internacionais. Pelo que eu sei, foram publicadas fora de tempo, certo? Como é que isto funcionou? Como é que aconteceu?
Opa, pronto. Sei lá, isto tudo aconteceu de uma forma assim um bocado estranha, mas e foi devido a coisas também passadas, mas resumindo um bocado, e a razão depois da minha saída final: quando tu estás numa preparação para uns Jogos Olímpicos, tens que pensar não só, tipo, olha, não é para o próximo mês que eu vou fazer isto ou aquilo, não é?
Certo.
E já é.
Mas idealmente é 4 anos antes.
Sim, idealmente sim. E já seriam os meus 4, e obviamente tu nunca pensas já, olha, vou tentar a participação. Eu ia lá para ganhar.
Para,
não é?
Participar, ponto.
Eu queria ir aos meus 4 jogos para pelo menos ter tudo para poder ir e ganhar.
Certo.
Essa era a minha ambição. Porque já tinha participado em 3. Pá, e queria algo mais. E então, a determinada altura, tu começas a projetar, no fundo, primeiro, quando eu fui a Pequim, agarrei e, epá, é uma altura como é que eu vou explicar isto? É uma altura um bocado muito, muito, muito importante para um atleta quando acabam os jogos, que é, vou continuar ou não?
Certo.
Pá, todos os atletas pensam isso. Vou-me estar a sujeitar a algumas coisas, certo, ganhar outras, não é? Mas estar a abdicas de outras.
Sim.
E então é ali sim uma altura um bocado complicada.
Tu ias parar tudo e ias se dedicar só ao tiro com arco?
Só.
Era essa a ideia?
Sim.
Okay.
A ideia foi essa. Então, pá, a coisa básica e mínima que tu tens para te preparar para uns jogos é participar em competições internacionais.
Sim, sim, sim.
Tanto que eu fui a Pequim, para teres ideia, eu era, no ranking mundial, era o tipo que estava mais abaixo. Era o último das pessoas todas que foram qualificadas para os Jogos de Pequim. Eu era o último em ranking. Porquê?
Iam 64 ou iam mais?
Iam 64.
Ok.
Mas isto porquê? Porque nós nunca vamos a provas em que pontua para o ranking mundial.
Ou seja, não tinhas ranking quase nenhum.
Tu não tinhas ranking nenhum. Portanto, os pontos que eu tinha foi por ir a um campeonato do mundo e a uma ou outra taça do mundo.
Certo.
Porque o mínimo que tu podes fazer como um atleta internacional é percorrer o circuito mundial. E pá, isso só quer dizer que é estilo, vai um tipo a um campeonato e consegue um apuramento completamente fora da caixa.
Certo.
E pá, eu não queria isso para mim outra vez, não é? E queria ir, no mínimo, nas mesmas condições que as outras pessoas vão. E então, ok, a federação não tem dinheiro e uma pessoa, e eu agarrei e tentei arranjar apoios. Se quiserem, depois falo um bocadinho como é que tu consegues apoios.
Porque era uma coisa interessante para se falar também.
Olha, boa.
Sim, há muita gente que deve estar interessada em conseguir apoios relevantes, pelo menos do que se meia dúzia de toma lá uns tostões e tal. Nem é tostões, é toma lá um materialzinho e já está. Não, arranjar apoios mesmo financeiros. Opa,
sim,
para apoios, conseguir exportar.
Apoios financeiros. Agora, fazendo uma parte, eu acho que fui a todas as empresas. Porque por norma tu pensas, olha, vou tentar um apoio, um patrocínio, ou o que quer que seja. Vais tentar o quê? Um McDonald's, uma Galp. Epá, e de todas as empresas que tu possas imaginar assim grandes, eu tentei ter uma reunião, ou tive, e fui rejeitado por todas.
Pois.
Ou seja, esses tipos quando querem apoiar, eles agarram e eles é que vão ter contigo.
Sim.
Isso foi uma regra básica que eu aprendi ao fim de uns anos. E a maneira que eu arranjei para ir a provas, tanto que eu tinha 30 anos, ainda vivia com o meu pai, tudo, pá, uhum, curtia o barco. E então, a maneira que eu encontrei de financiar este meu devaneio também é ir ao café da esquina, ao restaurante da esquina, e chegar lá e dizer assim, olha, eu tinha currículo, não é? Porque sim, eu chegava a uma empresa e dizia, pá, já nem me lembro quantos campeonatos do mundo é que eu fui para aí uns 10, ou mais. Campeonatos da Europa também mata deles, e fui a 3 jogos. Não é? Isso é um currículo que eu achava, epá, isto até pode impressionar, ou não,
supostamente
é um currículo para apresentar.
Sim, epá, é um bocado difícil tu teres um currículo melhor, não é? Claro, no tiro com arco.
Sim, sim, sim.
Num desporto com
pouca no desporto em geral, não, mas no tiro com arco.
Mesmo em qualquer modalidade, acho que já é bastante interessante. O problema é que, se calhar, ao café da esquina eles olham para aquilo, ok, pronto, encolhem um bocadinho os ombros,
não? É precisamente o contrário.
Gostaram?
Sim, tu vais a um café da China e dizes assim, olha, eu quero, gostava de ir a uma determinada prova, tu até podes dizer, olha, vou a uma prova em Castelo Branco.
Ok.
Uhul, é loucura, a gente sabe que não é Nashville, mas pronto, ou é, não é? Mas agarra e diz, olha, epá, eu queria um apoio, e eles começam logo a pensar, constróis a tua cena,
sim,
não é? E eles começam a pensar, bem, este gajo vai meter quanto? 1000 euros, 500 euros? E eu agarro e pedia 100 euros, ou 50 euros. E é na hora.
Ok.
Então, se tu fizeres isto em 4 restaurantes por semana,
é logo.
Epá, sim, já sim, consegues sim, chegar ao final
é
do mês.
É no interesse de um restaurante saber ter lá um nome fora, epá, também.
E eu agarrava e tentas fazer as coisas, claro, as coisas bem. Portanto, se vocês me viram a tirar, tinha sempre, sei lá, um restaurante nas costas, na camisola, ou um ginásio, ou tipo, ia pedindo às pessoas, e chegava uma da prova, fazia com o meu. Com a publicidade,
sim, publicidade
a eles, claro, e depois claro, chegava no fim, tirava uma foto e ia lá entregar. Epá, obrigadíssimo, olha, fiquei em X posição e obrigadíssimo pelo apoio. Epá, e depois, quando lá ia outra vez, se calhar uns meses depois, chegavam e davam logo mais dinheiro ainda.
Ok, pois.
Ficaram então, contentes? Pá, um rapaz do bairro a representar.
Por isso, pá, para quem está interessado realmente em arranjar apoio, fica aqui, sim, a dica.
Não ir a um grande que dê pago logo tudo, mas ir a tocar várias partes.
Sim, sim, claro, claro que isso envolve um bocadinho de trabalho,
sim,
mas
mas como tudo.
E depois nem normalmente não pedem recibos ou não sei o quê, que também é uma parte importante.
Ah, claro, sim, claro. Pois.
Mas estavas a contar então como é que sim. foi depois com esta confusão que houve com os pré-requisitos para participares em provas internacionais. Uhum. O que é que falhou no meio disto tudo, apesar de teres os apoios todos já para... E o planeamento todo feito de uma época?
Uma época não, de quatro épocas. Basicamente fui, primeiro, até foi com a Câmara de Sintra.
Certo.
E o vereador foi espetacular. E disse-me, e eu agarrei, apresentei o plano todo internacional e um circuito. E ele agarrou e disse, olha, a gente apoia-te, a gente paga a tua ida ao circuito todo. E eu agarrei.
Não estavas à espera desta...
Não estava.
Pois.
Não. E agarrei, juntei-me com o presidente da federação e a resposta foi mais ou menos, pá, isso é um apoio para ti, então, e onde é que está o apoio para ir o dirigente e onde é que está o apoio para ir o teu treinador? E eu fiquei lixado naquela altura, mas
o dirigente que tem que ir...
Não sei, mas aliás, é uma cena deles.
Até pode ter que ir.
Mas estava nos estatutos, era preciso, não era
não
só tava, o treinador?
Não estava, porque, quer dizer... É verdade que foi um apoio egoísta, entre aspas, mas eu estava a trabalhar para mim, não é? Eu estava a fazer a minha parte, porque eu compreendo. A federação não tem dinheiro, achava eu. A federação não tem hipótese de me pôr no circuito mundial. Ok, então eu vou tentar. E pronto, e então não fui. E depois, passado uns tempos, consegui apoio no Benfica, e aí consegui apoio para o treinador, dirigente e até para mais algum atleta.
Ou seja, tinhas a papinha toda feita?
Tinha, e fui a uma Assembleia Geral, e até tinha isso em ata, acho eu. E ficou lá dito isso, que eu arranjava apoio, e disseram-me que não também. E eu pronto, ok, fiz. E depois, entretanto, saíram os mínimos. Para isto tudo se passou, e o conflito aí maior foi porque um ano antes saiu um comunicado a dizer que todos os critérios para a seleção estão refugados. Ou seja, tudo cá para trás, esquece.
Okay.
Um ano depois, quando saiu, como é que era o apuramento, o que é que tu haverias de fazer para ir a um campeonato da Europa, saiu para aí o quê? Domingo ou quarta-feira e tu tinhas que fazer. Pá, eu nunca estar a mentir, acho que saiu o comunicado, eu tive o comunicado na minha posse quarta-feira e era para fazer em campo 640 pontos. No próximo domingo ou no domingo a seguir... Ou seja, se vende, esquece.
Pois.
E então, das pessoas que faziam 640 pontos...
Que é um país ventoso,
pois.
À brava.
Pois. As pessoas que faziam 640 pontos nessas duas competições só, depois teriam que repetir outra vez noutras duas competições, esqueceram-se 630 ou 640 também. Ou seja, epá, havia uma pessoa que tinha feito mais do que 640 pontos até àquela data, que fui eu. Depois acho que o Domingos também fez. Ou seja, porem os mínimos assim já é um bocado complicado. Ainda por cima, assim, nesta... E só que, pá, estava na minha forma da minha vida e fiz.
Ok.
E então, depois eles agarraram e o Benfica, que era o clube que eu estava a representar, começou a pressionar a federação, entre aspas, a perguntar, então o que é preciso, se está tudo bem, pronto, se está tudo bem com a minha ida, se não está. E eu tinha arranjado montes de apoios para ir ao Campeonato da Europa, ou seja... Perdi grande parte da minha vida a ir a camarotes do Benfica a pedir apoio. E eles disseram-me, ok, se tu apuraste para o Campeonato da Europa, a gente dá-te apoio. Pá, e não era tão pouco quanto isso. Ou seja, tive este trabalho todo e às tantas agarraram e disseram-me que não podia ir porque não tinha cumprido critérios anteriores ao comunicado.
Certo.
Seja,
que eu não sou um erro, tinhas de ter feito supostamente a época de indoor.
Tinha que fazer a época de indoor, que estava no Benfica a treinar à chuva e ao frio, estava a treinar a campo.
Pois.
Pá, porque ou tu escolhes uma coisa ou escolhes outra. E qualquer pessoa consegue compreender isto, não é? Acho eu. E então, pá, foi assim um critério um bocado marado. Que nem sequer o podiam fazer, não é?
Certo.
Porque não podes criar um regulamento com retroatividade.
Sim, 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 sim.
E pronto, e eu agarrei, tentei falar com os clubes, e isso foi a razão da minha saída também, não só pelo que a federação fez, mas pá, todas as pessoas que estavam, ou quase todas, na modalidade, isto não é nada comigo, então pronto, e viraram as costas. E eu inclusivamente tentei, porque pá, há um sítio que é tipo a igreja, de uma federação, que é uma Assembleia Geral.
Certo.
Não é? E aí as coisas podem ser decididas, não é? Se houver unanimidade. Claro. E eu tentei fazer uma Assembleia Geral extraordinária.
Precisamente,
ou seja,
para definir isto.
Sim, pá, e foi estilo. Ouçam o que é que eu tenho a dizer. Pá, se vocês têm alguma consideração também, ouçam aquilo que eu tenho a dizer. E então, enviei um pedido para todos os clubes para fazerem uma AG. E nem sequer era para concordarem comigo ou não. Era pelo menos para ouvir o que é que eu tinha a dizer. E apenas um, que foi o Real Sport Clube, ao qual agradeço imenso até hoje, foi um que disse, pá, sim senhor, vamos lá ouvir o que é que este tipo tem a dizer.
Mas mais ninguém foi à Assembleia sequer?
Não, nem sequer, porque para tu convocares uma Assembleia Geral, pode ser de várias maneiras, não é? Pode ser o presidente da mesa, acho eu, depois existem as regulamentares, as ordinárias, e para tu fazeres outra, tens que ter um quórum entre clubes.
Certo.
E então, pá, não houve, ou seja, nem sequer ouviram, okay. nem sequer me quiseram ouvir.
Ou seja, precisavas mais clubes para aderir a esta convocação, né? E no fundo,
sim,
foi isso.
Okay. Sim, pá, foi no fundo tentar pá, que fizessem que ao menos me ouvissem.
Sim, sim, sim. Até podiam dizer que não, mas ouçam pelo menos. Que
estão, pelo menos ouçam.
Okay. Sim, falhou um bocadinho essa parte. Ora, então, agora que já se passaram quantos anos em relação a isto?
Opa, aquilo foi em 2011, para aí, por isso. Não, 2010, será?
Então passaram-se já 9 anos.
Sim, 7, 8 anos.
E olhando para trás, como é que foi para ti emocionalmente sair de um desporto que andavas a treinar todos os dias? Como é que foi esta paragem abrupta?
Opa, eu que não sou nada destas cenas, agora olho para trás e pronto, tive ali assim meio com uma depressãozita, não é? Porque a minha vida era aquilo.
Pois, era, pá, todos os dias naquilo.
Pá, yeah.
Sim.
Larguei tudo, quer dizer, nem sequer ia às aulas, que andava na faculdade ainda, tudo para atirar e tudo para ser melhor. Pá, e tinha... No Benfica, estava inserido no projeto olímpico. Inclusivamente a Benfica TV foi uma data de vez a provas, porque queriam, exatamente porque queriam que a imagem de tudo tira com arco e a minha imagem, porque o Benfica, não sei se vocês se calhar conseguem perceber que eles gostam de ter pessoal bom. Tinham, sim, lá a Telma, tinham lá, sim, o Nelson, a Évora, tinham, pronto, e no tiro com arco tinha o Nuno Pombo, que era o tipo que tinha ido aos jogos.
Era o gajo que muito provavelmente iria aos Jogos Olímpicos.
Pois. Muito provavelmente. Pois. E pronto, e o Benfica aposta muito, muito nisso. E então estavam a apostar muito na minha imagem e regularmente, tal como vocês vão à Sporting TV, não é?
Sim.
Pronto, eles querem é pessoal mostrarem, pá, nós somos bons, olha, mais uma modalidade, o clube é um clube eclético, pá, isso tudo. E então, pá.
Lembro-me de ver uma reportagem que estavas a treinar no Benfica TV com o treinador Bernabé. Como é que se chama?
Pois, Juan. Epá, Juan, isso foi Juan uma Bernabé. Cena, tipo, e o pareceu... tipo que carregava o símbolo, não é? Do Benfica, que é só, está provado que é a marca que vende mais em Portugal. Tu metes uma caneta com o símbolo do Benfica e a caneta vende.
Claro, claro.
E então, epá, e tu tinhas o tipo que tinha o símbolo na mão, não é? Que era o tipo da águia. A fazer tiro com arco.
Ele tratava a da águia, é isso? Ou ele que
a
fazia?
Águia era dele.
Ah, era dele mesmo?
Era dele.
Ah, giro. Ok.
É.
Pois tinha ideia que havia assim uma relação entre ele e o...
Sim, e ele é que fazia. Pronto, ele entretanto foi embora e não sei o quê. Mas pronto, e nós tínhamos no tiro com arco e ele gostava imenso de fazer tiro com arco. E estava... E pá, canalizou os esforços todos para o tiro com arco ser reconhecido ali dentro. Eu treinava no estádio principal. Quando estava a chover... Puxava o túnel dos jogadores para mim, as flechas passavam por cima.
Ok.
E então, epá, imagina tu, de verão, que existem visitas ao estádio, vai 30 em 30 minutos, e, sim, vinha lá um tipo no meio a atirar flechas.
Pois.
É ótimo.
É, espetacular.
Ora, então, mas esta súbita paragem da tua rotina, conseguiste arranjar alguma coisa facilmente para substituir... Sei lá, em trabalho, algum desporto, como é que fizeste?
Sim, basicamente dediquei-me ao curso e dediquei-me à minha outra paixão, que é a eletrónica. E então acabei o curso e, a nível desportivo, sempre gostei de andar de bicicleta.
Mas nunca mais a competir, nunca mais fizeste competição?
Não.
Ok.
Competição não.
E depois a questão, sei que ficou resolvida o ano passado com a Federação, pelo menos chegaram a um acordo.
Sim.
Mas como é que ficou a relação com a FPTA? Ficou amigável ou inexistente?
Opa, esta direção, para já, foi a única que a agarrou, antes de sequer, e aquilo não estava resolvido, foi a única que agarrou e disse: Nuno, anda cá que nós queremos ouvir a tua parte. E logo aí, por isso, a minha relação com quem? Eu faço tiro com arco desde os 11 anos, não é? Era a coisa que eu mais gostava de fazer na vida. E como é que eu me vou chatear com a modalidade? Certo. Agora, o que eu não quero mesmo é que façam o mesmo que me fizeram a mim a outro miúdo.
Certo.
Não quero que me façam isto a ninguém, porque isto é uma cena, para mim é uma cena de loucos. E se eu ajudei de alguma forma nisto, e as pessoas têm que perceber, lá porque estão numa direção de uma federação, não podem fazer o que querem.
Sim.
Eu meti um processo contra a federação e contra as pessoas
tem a obrigação...
que faziam parte da direção.
Eu diria que existe uma obrigação, nem é um direito de uma pessoa que esteja numa direção. Tem a obrigação de fazer uma série de coisas para que a modalidade desenvolva ou decorra, pelo menos.
Opa, eu já acompanhei mais do que uma direção, não é?
Certo.
Porque entrei na seleção de júniores, tinha para aí 14 anos. E tu, a partir de uma determinada altura, começas a lidar, não é?
Sim.
E por muito que tu não queiras entrar em conflito, se eu nunca fui uma pessoa conflituosa, quando tu fazes um recorde, como eu já vi agora,
sim,
não é?
Sim.
Quando tu fazes um recorde nacional com árbitros e com regulamentos e com tudo direitinho e não te o admitem, tu tens de mexer, não é?
Sim, sim.
Tu não ficas contente. Pois. Por muito calmo e por muito não conflituoso que seja.
Uhum. E agora a pergunta em armadilha, Pedro. Nuno, qual foi a tua direção preferida?
Ora, opa!
Mas houve assim alguém que te marcou pela positiva nas direções?
Sim, muita gente. E tu começas a perceber que cada pessoa tem uma determinada sensibilidade, não é? Tal como tu tens a sensibilidade para estas coisas, e eu acho que ninguém te paga para tu fazeres isto. E
não, eu estou a ficar rico com isto.
Imagino que sim. Mas no entanto ainda dás aqui jantar à malta e tudo.
Sim.
Por isso, muito bom. Por isso eu acho que as pessoas, sei lá, têm a sensibilidade para uma determinada coisa e isso reflete-se, não é?
Eu sou um bocado da opinião que às vezes há pessoas que são, eu não diria subaproveitadas, acho que não são aproveitadas e poderiam eventualmente estar numa direção porque têm jeito para aquilo ou porque simplesmente têm, como é que eu ia te explicar isto, têm perfil para aquilo.
Sim.
Podemos estar perfeitamente numa direção e pôr as coisas a andar a um bom rumo.
Uma direção, é muito aleixado.
Sim.
Eu fiz parte de uma tuna ainda fui presidente para aí uns 3 ou 4 anos daquilo. Presidente foi para aí, não, foi para aí 2 ou 3. Mas pronto, fiz parte da direção também. Sempre estive em associativismo e é muito complicado, porque quem está de fora acha sempre que tu podes fazer mais. Sempre que tu assumes uma direção, acha sempre que vais fazer muito mais do que consegues fazer.
Mas é complicado muitas vezes lidar com as pessoas também.
Lidar com as pessoas
com as burocracias
é o mais difícil.
Egos e tudo.
É muito difícil. Por isso, eu estando de fora, vejo muitas coisas positivas que a direção faz. E tu, quando lá estás, pronto, mais dentro, começas a perceber que às vezes não, mas muitas vezes as pessoas fazem o melhor que podem, não é?
Sim.
Por isso, quem lá está não é pago.
Sim,
não é?
Sim.
Que eu até acho mal, porque eu acho
que todos
deviam ganhar com isso.
Sim.
Porque se, por exemplo, um presidente fosse pago, ao menos eu poderia chegar lá e dizer, olha lá.
Nem é isso. Claro. Eu acho que
não, eu acho que te dá legitimidade agarrares.
Exato. Mas eu acho que devia ser um trabalho... Eu não sei até que ponto é que seria, teria que ser um trabalho full-time. Para ver tempo, então, porque há tanta coisa para mudar. Ainda não estivemos a falar no último podcast com o Zé Almeida sobre isto. Há tanta coisa para mudar que eu não sei se num part-time, ainda por cima não pago, acho que a pessoa tem vida para aquilo. Acho que é demasiada coisa para se mexer.
Façam mesmo, quando eu abandonei a modalidade, havia um diretor técnico que recebia, quanto é que era? 30 e tal mil euros por ano.
Pois, um bocadinho.
Para uma direção com o nosso orçamento.
Sim.
Um bocado exagerado.
É um bocadinho.
Seria o orçamento praticamente tudo.
Sim.
Mas eu, assim, a minha opinião em relação a este conflito que havia entre ti e a Federação, a minha opinião acabava por ser: eu não quero saber quem é que tem razão, mas pois. Resolvam esta questão, porque isto está pendente há tanto
claro,
tempo
claro.
Que tanto para ti, tanto para a Federação era um constrangimento brutal.
Não, quer dizer, aquilo, as direções que vieram sair, pá, não me trataram bem.
Sim.
Para já, a direção logo a seguir foi tipo empurrar.
Começaste a ser uma pessoa não grata ou para
estar
não grata?
Não, tipo, nós não queremos saber bem o que é que tu tens a dizer. Tipo, nem sequer se reuniram para falar comigo.
Sim.
Logo aí. E depois foi estilo: ok, vamos aqui assim, vamos à audiência. A audiência é marcada. Cheguei lá ao dia. Chegaram e disseram: ah, nós queremos falar contigo, então vamos tentar adiar aqui assim a reunião. E eu: ok, pá, porra, vocês querem ouvir
aqui. Hã? Mas depois nunca
não,
reunião.
Depois vamos então falar e depois vamos tentar chegar a acordo ou não. É, ok, pá, eu também não tenho interesse nenhum, não é? Que a Federação seja de alguma maneira prejudicada, não é?
Uhum.
Tipo, foi um desporto puto, não?
Sim, sim, sim.
Pá, não tenho interesse nenhum.
Ok.
E pronto, e foi assim.
Vamos então começar com as perguntas dos nossos ouvintes. Parece que estão muito curiosos em relação à tua opinião sobre o estado da modalidade nos dias de hoje. Começamos por uma pergunta que, na minha opinião, mete o dedo na ferida. O Rui Alcaparra, não sei se conheces, do Sintrense, pergunta: porquê que achas que os atletas com carreira reconhecida e mérito no tiro com arco, como é o teu caso, quando acabam, entre aspas, a carreira desportiva e, ao contrário do que acontece com outras modalidades, viram as costas à mesma, não ficam ligados a ajudar com a sua experiência e know-how? Nota, a pergunta não é de todo pessoal, porque de resto acontece com todos os outros atletas em idênticas circunstâncias, e pergunto-me porquê esta modalidade trata assim tão mal as suas estrelas?
Pá, sinceramente, pronto, no meu caso foi mesmo porque fiquei um bocado magoado com o pessoal todo.
Certo. Mas não viste este tipo de coisas também acontecerem à tua volta com outras pessoas que simplesmente se fartavam e abandonavam, acabavam.
Sim, mas também que se calhar eu punha a pergunta de uma outra forma, estilo, mas alguém vai para perguntar alguma coisa, estilo, pá, nós temos, sei lá, temos treinadores que acompanharam pessoas, não é? Temos pessoas de valor e parece que o pessoal nunca quer ouvir o pessoal de cá.
Sim.
Então, se calhar, as pessoas não têm a motivação de chegar à frente e dizer: olha, eu estou cá, querem-me fazer perguntas.
Pois.
E eu acho que isso é uma coisa tipicamente portuguesa até, porque pá, eu estive na Comissão de Atletas Olímpicos e eu lidei com imensas pessoas, atletas olímpicos, de outras modalidades. E faz-lhes confusão como é que, por exemplo, aqui em Espanha, que fica aqui ao lado, os miúdos vão perguntar a antigas vedetas ou às vedetas atuais: epá, como é que tu fizeste isto? Olha lá, estou a sentir isto e isto, o que é que tu achas disto? Em Portugal isso simplesmente não acontece. Epá, eu na faculdade sempre fomentei algo, epá, que é: tu tens que ouvir as pessoas todas e tu é que tens de ser o filtro.
Sim.
Não é? Porque eu estou aqui a dar-te a minha opinião e estou aqui a tentar transmitir aquilo que eu sei, mas tu vais a uma prova e o que te vai acontecer é: vai haver imensas pessoas que te vão ajudar. Ainda bem. Pá, ouve todas. E sim, depois tu tens é que filtrar aquilo.
O problema que é
bom,
muitas
ou
vezes
ou mal.
Tem aquelas pessoas que não percebem o que é que estás a fazer ou sequer e começam a opinar. É tipo opiniões de bancada.
Pá, perfeito.
O que...
Mas a pessoa tem que ser treinada também para filtrar isso.
Pois,
exatamente.
Sim, sim.
Então,
porque senão...
vai de ti,
pois,
não é? Que estás a preparar uma pessoa e dizer: olha, isto vai acontecer de certeza, não podes ficar nervoso quando isto acontecer e tens que ouvir. E tens que ser tu a filtrar. Porque
sim,
isso vai acontecer
do Rui,
a tua vida toda.
Esta pergunta do Rui é mais partindo do pressuposto que as pessoas têm esse tipo de receptividade.
Pois, mas não tem, e mesmo comigo, eu lembro-me que com uma determinada altura agarrei e disse: olha, também é da minha responsabilidade passar um bocado o meu conhecimento. E naquela altura não foi nada bem recebido.
Pois.
E eu rapidamente tirei daí a ideia, porque ou o treinador não gosta, e eu fui sempre, tentei vir via treinador, nem sequer chegava ao atleta, e era logo filtrado aí. E só as pessoas que estavam mais próximas a mim é que eu depois decidia, pá, ok, vou dar aqui uma dica ou não, porque às tantas, é muito, muito complicado.
É tramadíssimo, porque eu acho que é por aí que, se, que muitas pessoas mudam de ideias, porque um treinador pode dizer faz isto, desta maneira, faz isto, e o treinando não ouve, faz isto. Basta ouvir alguém diferente dizer a mesma coisa e outra pessoa ouve de outra maneira.
Sim,
e faz. E
eu treinador, acho que é...
Ou seja, é uma questão pessoal quase, e é por isso que eu acho que é preciso ouvir de várias pessoas, mas ao mesmo tempo temos que saber filtrar isso e temos que saber, e a pessoa que está a treinar tem que saber também tratar disso, gerir isso, porque se é um treinador, o que é que vai fazer?
Eu concordo plenamente com o Pedro. Isto não está a funcionar.
Mas o David está a tentar pôr palmas, mas não consegue pôr palmas. Porque o som está baixinho. Ah!
Ok, é isto que eu queria
fazer. O telemóvel não tinha som, por isso.
Pronto, mas é isso. Estava a concordar com o que o Pedro estava a dizer e queria.
Não, eu, pá, o que eu acho também é. Isto tem tudo a ver com como tu também vês o teu pai, não é? Tipo, és um miúdo, vês o teu pai como Deus. Depois chegas a uma determinada altura e começa a ver, é pá. O teu pai também, então, também é rei, não sabe tudo. E então eu acho que se passa exatamente o mesmo com um treinador. Tu, epá, tudo o que o teu treinador diz, o primeiro, aquilo é a lei, não é? Começas a ver, epá, se calhar ele não é assim tão, tão perfeito. E é nessa altura, eu acho que quando tu ouves alguma coisa dita por outra pessoa, epá, isto se calhar até faz sentido.
Claro. Mas é por aí que deve acontecer e deve ser uma comunicação saudável entre todos. E muitas vezes, eu digo isto de experiência própria, com essa informação toda, não fui capaz de gerir ou não fui capaz de filtrar o que interessava e andava por ali meio perdido,
não é?
Meio perdido. Mas, logo no início.
Pá, o treinador.
Por isso eu percebo a minha preocupação da minha treinadora ao querer proteger-me logo no início.
Da tua treinadora, estás a ver? E tu dizes isso à tua treinadora. Pois. E tu tens uma pessoa que tu sabes que está ali e que tu podes falar com ela.
Exato.
E isso, pá, é o que se quer, porque ninguém há de ser o melhor treinador do mundo. E isso acontece. Eu tive a sorte de ter muitas, muitas pessoas a treinar-me, a treinar ou a dar-me conselhos também, não é? E tive muita sorte com o meu primeiro treinador, que foi o meu segundo pai. Ainda hoje eu acho que, perdoem-me a parcialidade, que sou muito parcial, porque gostava muito dele, que era o Horácio Maurício. Para mim foi o melhor treinador de sempre do país. Todas as pessoas que vinham dele, ou tu olhavas e dizias, fogo, este gajo está mesmo direitinho a tirar. Maurício. Pá, e no entanto, e havia, pá, estou-me a lembrar, por exemplo, o Sousa, acompanhou-me em imensas competições, ajudou-me imenso, pá, formou imensas pessoas. É outra pessoa também, pá, tem tudo para dar e para as pessoas ouvirem. E ele andava cá.
Sousa, é? da Ana Sousa.
Sim, sim, o pai.
Sim, pai.
O pai.
Sim, sim.
Ora, vamos passar já para a próxima pergunta, senão isto fica muito tarde. Já vamos com meia hora. 38 minutos.
Pronto, siga.
Ora, temos uma pergunta do... Uma pergunta não, são duas perguntas. Do José Almeida. Saudações e votos de um 2019 em pleno para o Nuno Pombo, David Fonseca e Pedro Nogueira. Extensíveis ao muito vasto auditório. Temos um auditório muito vasto, já viste, Pedro?
Muito vasto.
Agora, a questão para o Nuno. Primeiro, dá-nos a conhecer a tua análise global ao estado atual da modalidade. E segundo, indica um fator que, em teu entender, só por si, possa vir a desenvolver o tiro com arco em Portugal. Em final, em meu entender, a tua pessoa faz falta à nossa modalidade. Como tal, coloca a questão. Podemos contar com o teu regresso em breve, quer seja como atleta, quer como técnico. Até breve e um forte abraço, José Almeida.
José, um grande, grande abraço. Sabes que o Zé, só para pôr aqui assim uma parte, eu treinava, tipo, o meu treinador chegava às 6 até às 8. E eu chegava sempre a uma determinada altura, não é? Quando já não era assim tão miúdo, chegava muito mais cedo, treinava e depois uma treinadora ia embora. E eu ficava lá, e entretanto chegava o Zé. E então eu ainda tirava mais um bocadinho até às 9 e tal com ele.
E apanhava-o sempre nos treinos.
Sim, sim. E pá, foi uma pessoa que me marcou, era eu puto e ficava a olhar para ele a tirar. muito giro, muito bom.
Ora, então,
grande abraço.
A pergunta, dá-nos então, a conhecer a tua análise global ao estado atual da modalidade.
Opa, eu digo-te já que o estado atual, estou a ver isto com muito bons olhos, sabes? Porque para mim houve uma época marcante no tiro com arco, foi a época, pá, para aí em 95, até 95, foi os anos de ouro, para mim, o tiro com arco. E tu vês que, por exemplo, em sala, pá, sei lá, havia, não quero estar a mentir, mas 16 pessoas a fazer 550 na sala. Estamos a falar, pá, quantos anos atrás? Há 20 e tal.
Desculpa, quantas pessoas?
À vontade, 16.
Ok.
550 é, não seria um
tipo, tu, não tu fazias, mais, tu mais. Fazias 550 e não ficavas em primeiro, segundo ou terceiro. Sim. Ficavas em décimo, sim. Não sei o quê. E tu tinhas uma data de clubes, tinhas um treinador de fora, um russo.
E o pessoal que estava nos primeiros lugares fazia um...
Opa, por quantos, exemplo, olha, eu era júnior, não é? Sim. E o meu recorde era 581.
Mas fazia, qual era a tua média geral?
280.
280.
Okay. Ou seja, 570. 560, 570. Okay. Estamos a falar, eu era júnior isto há 20 e tal anos atrás.
581.
E eu não era o único. Havia outro júnior, por exemplo, o Bruno Cruz. O recorde, acho que é dele, o parcial 295, acho eu.
De júnior?
De júnior.
Ok.
Então, o que foi batido? Aí, o que foi batido foi
581. Sim, 581. E então, e agora, neste momento, tu tens dos melhores júniores sempre, não é? Sim. Que a modalidade alguma vez teve.
Uhum.
Isto é muito, muito bom sinal de um clube que é tirar o chapéu, que eu nem sequer o conhecia quando foi embora, não é?
O Nuno, estamos a falar do Nuno Carneiro, vamos pô-lo.
Nuno Carneiro.
É Nuno.
Estamos a falar de ti.
Não, como é que era?
Não, falar dele, falar do o setup, não é?
Tu no outro dia estavas a falar da... Que vocês tinham uma coisa em comum, tinham um Nuno e depois eram um
animal. Um animal também, então,
sim,
um
sim, sim. Então, mas diz-me uma coisa, então o Zé estava aqui a dizer, o que é que...
Como é que eu vejo agora, não é?
Sim, sim.
Não. Pá, tu sempre estás nesta altura, não é? Tu achas sempre que pá, isto pode melhorar, mas se tu analisares bem, e eu acho que tu analisar bem, neste momento tu tens muitos arqueiros, coisa que já não tinhas há uma mata de anos, a fazerem pontos, fazerem de vários clubes, de vários sítios. Quer dizer, epá, ainda há pouco tempo foi o europeu, para mim foi a melhor prestação de sempre da equipa, não estou a falar individualmente, mas da equipa foi a melhor prestação de sempre. Pá, o pessoal foi lá, bateu recordes nacionais e pessoais, isso é uma cena brutal.
Aliás, daqueles que foram, a participação anterior numa prova internacional também tinham batido o recorde. Ou seja, das últimas duas vezes, pelo menos os recurvos, as últimas duas vezes que houve participações internacionais bateram o recorde nacional.
Isso é muito bom sinal. É muito bom sinal. E foram pessoas que agora tu tens outras também a bater. Tipo, o Nuno Carneiro não foi, não é? Sei lá, mais pessoal. Pronto, eu agora não estou tão a par, mas são nomes diferentes que eu vejo a ganharem competições agora. Isso é muito, muito, muito bom sinal.
Ok. E se tivesses que mudar uma coisa de forma a desenvolver o tiro com arco, o que é que achas que se podia mexer?
Sabes, em relação, por exemplo, em 95, que foi a nossa melhor altura, tínhamos uma coisa que era... Eu era miúdo, não é? Mas e passava as minhas férias no estádio. Eu sabia que apanhava três autocarros, então eu apanhava a boleia com a Ana, com a Ana de Sousa, que me deu uma data de vez de boleia. Sabia que estava um monte de pessoal lá a tirar no Estádio Nacional. E agora, o Estádio Nacional era, pá, passava mais tempo no Estádio Nacional do que em minha casa. E eu acho que faz falta à modalidade isto mesmo. Ou seja, e aquilo era, pessoal, eram os meus amigos de montes de clubes.
Sim.
Não é? E nós... Pronto, agora temos pessoal no Norte, temos pessoal no Sul, mas só que a capital é Lisboa, e por muito que não se queira, tal como temos de dar com condições ao Porto e ao interior, tens de começar por algum lado, não é? E se a maioria dos clubes está por cá, acho que tu tens que ter um sítio onde as pessoas vão e para já podem atirar. E faz-me um bocado de confusão, ainda não percebi bem qual é que é o método agora de treino no Estádio Nacional, mas para mim era uma coisa completamente livre.
Chegavas lá e atiravas.
Chegavas lá e atiravas. Okay. Ou seja, completamente livre, é dentro de... Para já faz-me confusão como é que nós estamos em um sítio e um local privilegiado ali no Estádio Nacional e não há... Pá, se calhar não é possível ela ver, mas sei lá, um banner da Federação... Federação Portuguesa de Tiro com Arco. Se quiser atirar, vá ao site e encontre um clube perto da sua zona de residência.
Não há.
Publicidade.
As pessoas passam por lá e
tu estás em um sítio.
E nós temos que dizer, pode ir.
Tu estás em um sítio brutal. Epá, melhor que aquilo, é um bocado difícil. Se calhar para nós não é assim tão brutal, porque aquilo tem um vento sempre lateral, não sei o que. Mas é um sítio.
Muita gente a passear e a ver.
E muita gente a passear.
Passam por um,
passam milhares de pessoas ali.
Mas sim, o ideal era ver um campo desses aqui em Lisboa, outro no, mais no interior, outro no
mais
Porto.
No interior, epá, e que de alguma forma tu soubesses, tu vais lá e vais atirar.
Mas agora é preciso marcação, é preciso estar um treinador.
Eu compreendo que, pronto, nós somos um desporto especial. Pois. E que tem que obedecer a regras de segurança e não sei o quê, mas pá, também complicar também não. E nós sempre atirámos no estádio, não é? E eram marcar mesmo.
Achas que fazia falta então um sítio que fosse de acesso mais fácil para se conseguir treinar?
Completamente.
Tempo inteiro.
Completamente.
Para todos os clubes.
Para todos.
Sim.
Porque faz bem o de atirar com outros clubes só em provas é
faz
é
bem limite, tu atirar sozinho. Faz muito bem tu atirar sozinho. Faz muito bem tu atirares com o pessoal do teu clube. Faz muito bem tu nunca atirares no mesmo sítio, não é?
Claro,
porque
claro.
Tu tens de te habituar a este tipo de coisas. E faz muito bem tu, pá, quanto mais rodagem tiveres, em todos
os... Eu pensei muito nisso e falei disso com o Zé Almeida a última vez que estive com ele. Ele convidou-nos uma vez para treinar no Sintrense.
Brutal.
E o sol era diferente e eu pensei, eu não ia atirar assim a tramado. E eu nunca tinha pensado nisso, atirar no sol diferente.
Pronto,
nunca tinha pensado nisso.
O sol tem a mania, por norma,
e achei piada
de atirar...
treinar num sítio novo.
O sol, por norma, tem a mania de treinar de uma maneira mais confortável possível.
Claro,
mais
confortável.
Ouvir musiquinhas
sempre
para
no mesmo sítio. Por norma, tipo, seguindo o ABCD de duas alves, não é?
Sim.
Por exemplo,
claro,
indoor,
claro.
Eu curto atirar à esquerda. Pá,
então vai para
então atirar à direita.
Não. Então não, eu dei por mim a meter o. Estava com o boné nessa altura. Eu lembro-me de colocar o boné na posição perfeita em que não me incomodava.
Não te incomodava.
E eu pensar, é preferível fazer isto agora do que numa prova em que aconteça e esteja a rasca.
A quantas provas internacionais que eu fui que não tive o salto de frente?
Pois.
Consegues atirar de chapéu?
Não. Sim, sim.
Sempre foi uma guerra comigo, nunca consegui.
Pões a pala para cima, está feito. Embora depois faça confusão se tu armas um bocado mais por cima.
A minha ideia era não ter que estar com grandes alterações, mas consegui ter o chapéu. Sempre foi eu sempre invejei um bocado os compounds por causa disso. Sempre que conseguiram atirar. Olha, pronto, outra pessoa concorda comigo. Ora, vamos passar então para a pergunta seguinte. O Carlos Rezende fez uma pergunta de última hora. Boas, David, se ainda for a tempo, pergunta ao meu irmão quais as grandes diferenças do tiro com arco nacional com o passar dos anos. E se achas se treinadores como o Sr. Horácio Maurício, que falaste há bocadinho, Daniel Buque, fazem falta na atualidade atual realidade nacional. Um grande abraço para o meu mano e cumprimentos para ti e para o Pedro.
Não, muito obrigado.
Pá, o Rezende, fartei-me de tirar com ele. Antes de responder à pergunta, só dar aqui um grande abraço a ele. Que deu-me também uma grande ajuda e pá, dava-me as condições todas. Por exemplo, fartei-me de treinar em Troia com ele e o pessoal dizia que nós éramos parecidos e nós gozávamos, que era... Como é que era? Era o pai dele que se juntou com a minha mãe, estavam divorciados e não sei o quê, então nós éramos meios irmãos.
Okay.
Yeah, grande história.
Uma novela.
Mas pronto, o Rezende, pá, foi daqueles gajos que, pá, ainda tem um recorde nacional também com uma data de anos e foi daquelas pessoas importantíssimas para o tiro com arco.
Pois.
E o que ele está a perguntar, se faz falta, claro que faz.
Antes de mais nada, claro, as grandes diferenças do tiro com arco nacional com o passar dos anos.
Opa, infelizmente, sabes, infelizmente tu começas a analisar, até 95 tinhas montes de pessoal a tirar bem e a modalidade estava a evoluir e tens montes de recordes dessa altura e depois com o passar do tempo não houve assim tantas pessoas e neste momento está outra vez a voltar a subir. Por isso, pá, o estado de... Qual é que é a pergunta dele?
Seria isto. E qual era a grande diferença? E se achas que treinadores como o Sr. Horácio, Maurício e Daniel Buco fazem falta na atual realidade nacional? Ou seja, fazem-nos falta umas pessoas como o Horácio, o Maurício e o Daniel Buco?
Fazem muita, muita falta. Muita falta mesmo.
O que é que sentes mais falta neles?
Opa, para já eles faziam algo que era um bocado como eu vejo, por exemplo, como eu vi o setup fazer, sabes? Eu fui a uma reunião lá em cima, convidado gentilmente por eles, e para já vi ali assim, isto pegando um pouco no exemplo deles, e eles agora conseguiram fazer, não é, dos melhores júniores sempre, isso quer dizer que eles estão a trabalhar bem. E tu vês ele assim, um tipo que é o presidente, outro tipo que é o treinador, outro tipo que é o tesoureiro, e tu vês perfeitamente que há ali assim uma organização interna. E eles fizeram algo que foi: vamos seguir um modelo.
Sim.
Pá, pode ser melhor, pode ser pior, não interessa, mas nós temos um.
Mas isso é o que se deve fazer em qualquer clube. Ou supostamente se deveria fazer.
Pois.
Que é definir um modelo e vamos lá continuar com ele.
O Maurício fomentou muito a modalidade cá. Teve sempre a base dele, que era um tipo que chamava José Roberto. E depois, entretanto, foi evoluindo e foi ouvindo treinadores internacionais e não sei o quê. Gostava muito do Mario Cody Spotti. E, epá, no fundo era um tipo, era um senhor que tinha uma psicologia brutal, conseguia-te motivar por tudo e por nada, mas era uma pessoa também. Eu acho que naquela altura o pessoal ligava muito à técnica e havia muito mais comunicação.
Pois.
Isto analisando, se calhar, de uma forma um bocado também distante, não é? Eu vejo um bocadinho isso. E neste momento, pá, não sei às tantas quem é que é o treinador do Sporting, se calhar sei, mas tipo, não vejo uma figura de mercado em um determinado clube.
Claro.
E não seguimos uma determinada ideologia técnica. Eu tenho, pá, tive a sorte de ter um treinador coreano, e para vocês verem, todas as competições internacionais que íamos, todos os treinadores coreanos se juntam e têm uma reunião.
Mesmo sendo selecionadores de outros países?
Houve. E eles discutiam ali o que é que haveriam de fazer e qual é que era o passo a seguir. Pá, e estamos a falar de treinadores de uma data de países.
Certo.
Só para os últimos jogos em Pequim que eu fui, houve uma dessas reuniões em que, pá, eram montes deles. Como é que é possível haver selecionadores coreanos a treinar outros países e tantos?
E fazerem um conselho.
E terem, um conselho. Yeah.
Isto parece um conselho daqueles
dos druidas do Asterix.
Não. Estava a imaginar do James Bond, em que são os vilões a reunir para dominar o mundo.
Eu tive imensa sorte, porque eu era um menino do Mr. Lee, não é?
Uhum.
E ele pôs-me em contacto com os treinadores todos.
Certo.
Ou seja, se eu tinha alguma dúvida, abriu-me uma porta brutal. Eu passava horas a falar com vários treinadores diferentes. Sobre técnicas e sobre uma data de coisas que eu via, e com perguntas e dúvidas naquela altura, quer dizer. E eles, ok. E agarravam e partilhavam tudo. Pá, não sei se vocês têm também noção, se calhar têm, mas tipo, não existe uma técnica coreana. O Kizik Lee tem a técnica dele, com o ciclo dele.
Uhum.
O Peter Suk tem outra.
Sim.
E cada um tem a sua. E no entanto, eles mostram. Arqueiros, estou a ter uma dificuldade, epá, Mr. Cho, por exemplo, que estava em Espanha, estou aqui a ter uma dificuldade com este tipo, o que é que vocês acham? Eles agarravam e falavam, olha, eu acho isto, não sei o quê.
Pois é,
preciso uma humildade, claro. E tu não vês isto a acontecer cá, não é?
Pois.
Acho eu, agora eu estou de fora, mas
não, pá, nós não precisamos disso, porque somos muito bons.
É isso que eu vejo, porque tu vês um livro, estudas um livro de um grande treinador, seja o Kisik Lee, seja o Kim Yontak, vês. Está lá a teoria toda, mas se tens um problema, como é que o vais resolver?
Pois.
É preciso alguém
e
ver.
E tu ficas, agora o que é que eu sigo, não é?
Exato. Ou não, o que é que eu vou experimentar, o que é melhor para mim?
Mas eu diria que isto não é uma questão de humildade, é uma questão de pragmatismo. É.
Sim.
Tu estás com um problema, vamos resolver o problema.
Pois.
Primeiro é que você está o problema, claro. Isso é preciso humildade, ok. Mas ok, vamos resolver isto, vamos andar para a frente. O que é que se vai fazer, então? Tem que se fazer qualquer coisa.
Sim.
E eu acho que é uma questão de sobrevivência na modalidade, senão não vais a lado nenhum.
Sim.
É pragmatismo, é avançar. Ora, então vamos passar para a pergunta seguinte. A Ana Marques pergunta: que futuro gostavas de ter para a modalidade e qual achas que vai ser o futuro dela segundo a conjetura atual?
Pá, que futuro é que eu gostava de ter? Gostava muito de ver muito mais pessoas, não é? Porque acho que isso tudo parte daí.
Certo.
E custa-me, sei lá.
A partir do número depois vai-se ver.
Por exemplo, na comissão de atletas olímpicos, para mim, tentava sempre puxar a brasa ou tiro com arco, não é?
Sim.
E para mim era muito complicado explicar como é que nós temos duas federações, por exemplo.
Sim, pois.
Pá, pois. Eles perguntavam, então, mas vocês não atiram com arco? Ah, mas não, é diferente. Pá, e depois tu ficas naquela, tens a federação de automobilismo e a mesma federação tem F1, né? Fórmula 1 e tem kartes. E agora como é que eu vou explicar que existem duas federações? Porque pá, é muito complicado. E principalmente porque tu, quantos, pronto, o teu orçamento de Estado, não é, vem mediante vários fatores, qualidade, mas essencialmente o número de pessoas a tirar e aonde é que elas estão.
Pois.
E também as camadas jovens, aquilo.
Então uma união das duas federações era um futuro.
Opa, eu acho que não sei, pá, eu.
Eu honestamente achava que sim também, não faz sentido.
Pronto, estou aqui a entrar por um campo, depois existem aqueles e existem outros e os compounds são mais não sei o que, os recursos não sei. Epá, mas o que é certo é o teu número de pessoas a tirar é muito a pouco. Sim. Muito pouco mesmo.
E... Já me vieram um bocado com a teoria de tudo bem, podemos até juntar os arqueiros de tiro instintivo, mas o pessoal das bestas não poderia entrar na federação.
Mas porquê?
Pois é, está. Então, lá está.
O kart pode,
em Espanha.
O kart e o Fórmula 1.
Mas em Espanha, pois, por exemplo, olha, temos tudo na mesma federação.
Em Espanha e noutros países, mas tudo não, bem não que é não possam, exemplo também.
Tudo bem que não vão entrar não depois só em provas de internacionais da World Archery. As bestas, pelo menos.
Os karts também não fazem a Fórmula 1, não é?
Sim, sim, sim. Não, mas é tal coisa. É uma questão de abertura, penso eu. Mas...
Não sei, mas que quer dizer, se uma pessoa divide aqui em tanto, não é? E somos meia dúzia, estamos tão divididos. Enquanto as pessoas não perceberem que existe um bem comum, não é? e não se juntarem e não estarem com tretas, pá, é difícil.
Eu gostava, não me importava nada de fazer uma prova de field ou assim, mas provavelmente não faço porque tenho que me inscrever noutra federação e
pronto,
é uma complicação.
Mas, pá, não sei. Não sei.
Ora, o Eduardo Dias pergunta para o Nuno Pombo. Porque não voltas à competição? Falta de motivação? Não é competitivo?
Bem, não volto... Pronto, não voltar à competição porque nem sequer volto... Tipo, eu não sou pessoa de ir... isto para mim é um bocadinho como a droga, vá. Eu costumo dizer isto. Ou levo as coisas a sério ou eu me tiro com arco. Eu gosto tanto disto que não consigo levar a brincar. Eu tentei, tipo, olha, agora vou fazer tipo hobby.
Okay.
E vou fazer de vez em quando umas competiçõezinhas e tal. Pá, comecei a segunda-feira uma hora, terça já estava a tirar 2 horas, a quarta já fiquei lá o dia inteiro, pois, ia ver material e pronto, já estava a pensar em ir a uma prova e então agarrei e decidi parar.
Ou seja, ou é para te drogares a sério,
ou então leva não. Dose, ou então pá, não.
Certíssimo.
Dá.
O João Vidinha pergunta, tem duas perguntas difíceis para o queijinho, segundo o que ele diz. O que é preciso... O que é preciso fazer em Portugal e na Federação Portuguesa de Tiro com Arco para que o tiro com arco seja uma modalidade reconhecida com o valor que merece? E pergunta número 2, estarias disposto a voltar à modalidade para levar esses objetivos para a frente?
Isto é tudo perguntas difíceis.
Isto acabou por ser... Isto já são, foi um bocadinho a pergunta que tivemos há bocadinho sobre sim. O que mudar...
Obviamente, nem eu nem ninguém tem a receita mágica. Se isso fosse fácil,
são opiniões também.
E todas as pessoas que começam a integrar a direção, todas estão lá para dar a melhor, não é? Não recebem por aquilo, sim, sim. Por isso não é por isso o que é que se há de fazer? Eu não faço ideia assim de repente.
Não, mas há muita gente que vai sempre, por exemplo, só falar da união das duas federações já é uma ideia válida. Há outras pessoas que falam mais na divulgação. É mais em arranjar mais pessoas, ou pelo desporto escolar, há assim muito.
Opa, olha, eu da minha sensibilidade é, por exemplo, na faculdade é muito fácil tu arranjar pessoal.
Pois,
muito fácil. E não é só na faculdade. Eu acho que vai qualquer pessoa ver um arco, ou
e acha piada. Não é,
e acha giro e quer ir lá experimentar. E vai, eu lembro-me na faculdade. De agarrar e fazer um pequeno estudo que foi, olha, se tu gostavas de atirar e gostavas de atirar umas flechas e tal, se curtias ver assim um núcleo na faculdade, mete aí o teu e-mail e o teu número de telefone. Pá, eu numa tarde consegui centenas de assinaturas, pus uma data de pessoal a atirar, era os dias inteiros, e consegui uma lista enorme. Pá, se dessa lista viessem 10%,
pois, já é ótimo, já é muito bom. Há já pessoas para,
por isso, okay,
para treinar esse pessoal.
Divulgação
todo.
Sim, mas depois é preciso toda uma estrutura por trás.
Claro. Né?
E o que eu acho também é, sei lá, eu acho que temos que sempre ter a cena de existe a parte amadorismo e o pessoal quer atirar porque curte, temos a parte da competição. E em qualquer desporto, o que alimenta a competição é a parte de lazer.
Certo.
Claro, portanto, claro. E tu tens de estar... pronto, o pessoal tem que ir. Tu vais fazer ginásio, tu estás habituado a pagar uma cota, sei lá, de 70 euros, 60 euros. É uma coisa normal, 50 euros. E o que eu vejo no tiro de circunarco também... E eu não estou a querer ganhar dinheiro nenhum com isto, nem nada que se pareça, mas acho que tu deves cooperar, e acho que é uma das formas também que nós temos de valer o nosso desporto e pagar às pessoas que estão à frente também.
Sim. Não é?
Porque enquanto não houver primeiro responsabilização, e não estou a falar em pagar para ir a provas, porque eu lembro-me, quando eu me fui embora, eu mostrei um pequeno estudo que eu fiz, que foi, se tirássemos, naquela altura, o dinheiro que se gastava em telemóveis, na Vodafone, se tirássemos umas despesas de representação, tirássemos mais umas meia dúzia de coisas, dava para todas as pessoas irem às provas a 0 euros.
Ok.
Pois.
E é verdade que se gasta em bastidores, é verdade que se gasta em deslocações, mas isso é o nosso âmago, não é? É o nosso objetivo, é ir... eu vejo famílias de 4 pessoas a pagarem uma inscrição em prova, a pagar não sei o quê, é um peso enorme.
Sim.
Não é? Por isso, e eu vejo, por exemplo, eu estive em Itália a trabalhar em uns 6 meses, mais ou menos. E conheci um tipo, sem eu dizer que fazia tiro com arco, o gajo todo contente veio-me dizer... eu posso fazer tiro com arco e posso atirar este tipo de arco, compound. Eu, assim, podes? Pá, mas como assim? Então, a Federação Italiana agarra, tu pagas, tipo um curso, 150 euros ou o que é, dão-te as ideias base e dão-te formação, não é? Atenção, não podes atirar contra as pessoas, muito mais do que aquele senso comum. E a partir daí, tu estás habilitado a comprar um arco.
Ou seja, compras uma licença.
Tu compras, e qualquer pessoa percebe, ok, eu quero fazer tiro com arco. Vou ter ali formação e pago. Ok, 100 euros. Ok.
Sim.
E existem milhares de pessoas a fazer isto.
Não era má ideia aqui para Portugal também, mas não é bem assim que funciona.
Mas pode ser uma maneira também de afugentar as pessoas, não é? Podemos ir por esse lado.
Achas? Ou seja, eu não vejo ninguém. Eu não vejo ninguém que queira ter formação. Não, uma coisa é tu experimentares em um clube.
Ou comprar
é
outra coisa.
E tens de te inscrever num clube para isso acontecer.
Mas estás a falar é de, ok, então eu gostei de já experimentei,
eu gostei, quero ter formação.
Quero comprar agora um arco para mim.
Quero comprar um arco.
Isso.
Sim.
Ok, pronto, isso está bem. Certíssimo.
E eu acho que não é preciso andarmos aqui assim a inventar a roda. Eu acho que também, se eu, por exemplo, estivesse numa direção de uma federação, iria agarrar, iria ver o que é que se faz por esta Europa fora. Não é?
Sim, olha um bocadinho.
Não somos assim tão diferentes, não é?
Sim. Sim. Acho que podemos ver os bons exemplos que estão lá fora. Já agora, o Rui Freitas pergunta já a seguir. Nuno, não está no teu projeto pessoal voltar para o tiro com arco? As pessoas querem mesmo que tu voltes para o tiro com arco. Já o Vítor Ferreira diz, desafio, Nuno, para quando juntar um grupo de indivíduos com experiência para uma direção da federação? Nunca pensaste em voltar para a modalidade, mas com o cargo da federação?
Não, pensei e está nos meus planos quando eu for velhinho.
Ou seja,
agora, neste
há
momento,
essa ideia, mas está a marinar ainda.
Sim, neste momento tenho uma filha com quase 3 anos, está aí a vir outro.
Portanto, tens muito tempo.
Sim.
Sim, pois agora aproveito só para avisar as pessoas. Se o Nuno de repente tiver que ir embora é porque
Exato.
O filho dele... vai nascer.
Exato.
Portanto, estão avisados. Mas estavas a dizer, diz.
Tenho a empresa, fundei a minha segunda empresa, e pronto. E tenho responsabilidades e quero fazer a empresa crescer. Por isso, neste momento, estar inserido para estar numa direção de uma federação ou para estar a fazer o que é que seja é para levar a sério.
Pois, não precisavas de tempo.
Para estar a fazer, fazer bem. E é preciso muita, muita dedicação e há que tirar o chapéu a quem quer. Não é?
Certo, a quem se põe sequer nessa posição.
E a quem se põe sequer nessa posição.
Ora, a Luísa Mano diz, em primeiro lugar, cumprimentos aos apresentadores, o convidado e a audiência do podcast. Em segundo lugar, a minha pergunta tríplice. Temos uma pergunta tríplice, Pedro. para o Nuno Pombo.
Espetáculo.
Qual o papel que um arqueiro retirado da competição deve ter ou não junto A, da federação, B, dos clubes, C, dos arqueiros, no ativo? Em terceiro lugar, desejo de que este não seja o derradeiro episódio do podcast, mas apenas o último desta temporada. Cumprimentos. Luísa Mano. Ora, então, o que é que achas que uma pessoa que se retira da modalidade terá esta... Eu não diria dever, mas talvez...
Opa, eu acho que é um dever, por exemplo, da minha parte, não é? É um dever e uma obrigação, por exemplo. Já me convidaram imensas vezes para ir às escolas, não é? Mais por parte do Comitê Olímpico, e vou sempre a todas. Todos os convites que me fazem direto.
Sentes isso mesmo como um dever?
Sim, sinto. E, pá, todas as vezes que a Federação me convidou para ir a algum lado, que foi uma vez, que foi aos 50 anos, eu estava lá presente. Pá, e é algo irrecusável por isso. E sempre que algum arqueiro ou treinador solicitou a minha ajuda, pá, eu fui sempre.
Certo.
Por isso, da minha parte... E também, pronto, dado o meu histórico, eu acho que tenho o dever de ajudar as pessoas.
Eu acho que essa
mas
tua...
As pessoas querem e, epá, agora eu não posso nem sequer. Eu houve uma altura, como estava a contar há bocado, que tentei ajudar e tentei transmitir, mas muitas vezes as pessoas não querem ser ajudadas. E, pá, és tu que vais ter a iniciativa de agarrar e impor, não é?
Certo. Pois.
Tu, não é bem, nem tu podes fazer isso. Por isso, o máximo que eu posso fazer é eu estou cá, não é? E agora então, na minha altura, ter a internet ou ter o conhecimento que tu podes tirar agora.
Certo.
Eu lembro-me que guardava, eram os papeizinhos da Easton, guardávamos aquilo como se fosse a Bíblia.
A tabela,
sim, e não só aquilo, vinha lá com é o Bulk Back Test e o Paper Tuning, não sei o quê. Okay. E tu guardavas
azul,
aquilo. Não, aquilo era tipo em castanho. Sim, mas depois também vem azul, exato. É isso mesmo.
Tem isso sempre.
É Stand Guide Chart. Okay, era aquilo. Pronto, e era aquilo que tu tinhas, tipo, para eu perceber, pá, sei lá, uma simples cena, no fundo, da estabilização, não é? Como é que tu percebes que aquilo são momentos angulares e aquilo é tudo física? Como é que tu consegues perceber aquilo? Como é que tu consegues perceber o comportamento dinâmico ou estático de um arco?
E agora vais à internet.
Tu até podes não perceber, mas está lá.
Yeah. Certo.
Estudos sobre isso.
Sim. Ou de uma coisa prática. O que é que acontece se puseres um peso em cima?
De claro, tipo um arco. Tens o Jorge falar,
por exemplo.
Como é que ele se chama, Pedro? Aquele. Acho que é coreano.
O Kim Jong-tak.
Não.
É o que está aí. Eu curto o homem.
Não. É o.
Vou falar de quê?
É um senhor que fez um canal de YouTube de tiro com arco. Lembras-te? Sobre tiro com arco?
Não. Geral?
Geral, recurvo, acho que ele só fala de recurvos, aliás. Eu acho que ele é coreano, ele fala inglês. Que ele até fez um daqueles vídeos Shoot Like Me, a explicar como é que ele atirava. Mas pronto, tendo em conta que não era profissional e coisa. Agora não estou a recordar o nome, mas pronto. Se vocês forem ver, aliás, vamos só ver já agora. Ver
já agora, Luísa, estou contigo. Espero que isto seja o último episódio desta temporada também.
Esperas que seja o último?
Desta
Exato,
temporada.
Ah, desta, desculpa.
Vamos acabar
desta.
Já.
YouTube Archery Channel.
Mas as pessoas não conseguem ver o que estamos a.
Eu sei que não conseguem, mas é só para ver. Era o mesmo. Não, era o. Não, não é isto.
É um rapaz. Isto ia ser tipo um maluco beleza.
Um maluco beleza. É um bocado nessa onda quase. Inspirei um bocadinho neles.
É um rapaz que está sempre a falar. É um rapaz que tem vídeos quase todos os dias.
Não.
Sempre a falar, então é o David.
Não, mas
é um australiano, acho que
não é australiano, eu acho que ele não é australiano. Pronto, mas agora não consigo ver. Acho que é no Archery ou. Ah, está aqui, no Sensei. É aqui isto.
Ah, é um australiano. É um.
Ah, é,
não sei,
é um australiano. Pronto, está resolvido o mistério. Vamos passar então à frente.
Mas vou ver. No Sensei?
No Sensei, sim. Mas não é coisas mesmo para as pessoas que não percebem tanto. É o beabá do tiro com arco. Mas é interessante, acho que é porreiro. Mas tu estavas a falar há bocadinho, só para acabar este tema. Em relação à tua obrigação, que sentias que tinhas a obrigação sempre que te chamavam, cantavas com parecer, eu acho que foi muito importante a tua ida aos 50 anos. 50 anos não. Não, quando houve agora os últimos, o aniversário da Federação.
Sim, sim.
Acho que foi muito importante a tua ida porque deu a imagem que estava tudo bem, estava tudo resolvido entre a Federação
sim,
e contigo.
E digo já que.
Foi do género. Eu podia não estar a par de como é que se tinha ficado a situação, mas a tua ida percebeu. Ok, então.
Olha, eu não faço ideia, pronto, que esta direção. como é que está, como é que não está, mas é tal coisa. Tu teres um... Acho que eles tomaram a posse, não foi? No Comitê Olímpico.
Sim, certo.
Isso é uma cena muito à frente, não é? Mas e tu teres aquele painel, não é? Sim. Tinhas ali o secretário de Estado. Pá, aquele painel nos 50 anos, a tirar o chapéu, aquilo deu muito trabalho. E sem dúvida que tiveram que falar com as pessoas certas.
Sim.
Por isso, é pá, eu acho que é de enaltecer as coisas as boas e essa foi uma cena espetacular.
Mas pelo que eu sei, houve uma grande abertura por parte do Comitê Olímpico, mesmo. Opa, de façam ali assembleias, sabes, façam ali que seja preciso.
Quando
do género, usem-nos, façam coisas connosco. Havia mesmo sim, aquela
sim,
vontade.
Sim, o Constantino é um gajo especial.
Sim. Ora, podemos então passar para a seguinte. Bom, queres falar
Nuno
tu?
Nuno Domingos pergunta: há arqueiros de 20 clubes a participar no Campeonato Nacional. Sente-se a falta dos grandes clubes do ecletismo, além do Sporting, ou a modalidade pode crescer sem eles?
Perfeitamente, pode crescer sem eles. Sim, sim.
Não nos falta o Benfica ou assim, outra vez, por exemplo.
Opa, quanto mais clubes, melhor, não é? E o claro, Benfica dá-te um determinado peso, não é?
Clubes, pois, clubes com grande peso, clubes com
número. Com grande peso, mas não é isso que te vai crescer.
Ajuda, mas não é, não é, não, não, não é por causa não. disso que a modalidade vai morrer.
Até tenho a certeza que pelo Sporting, eu tenho vários amigos meus ferrenhos de Benfica que não quiseram experimentar o tiro com arco pois. Comigo porque eu não quero pôr os pés no Sporting. Pois. Mas disseram isto na brincadeira, mas eu sei que provavelmente não vão lá de propósito
claro,
por causa
claro,
disso.
Claro. Mas pronto, mas não deixa de ser importante, não é? Pois. Tanto que eu não vi mais em muitas provas, não é? Tipo em 2010 ou 2011, era recorrente a Benfica TV estar lá. Claro, aliás, eles até me pediam para eu ir com as aljava, com as flechas, em termos de imagem. Porque assim, mal aparecia o pódio, eles sabiam, estes tipos atiram flechas.
Ah, sim.
Foi uma cena interessante.
Sim, não são três marmanjos no pódio.
Pois.
São três marmanjos com aljavas e flechas. Aljavas, ok, são arqueiros. Boa.
São arqueiros, yeah.
Okay, sim.
Depois o Nuno pergunta também: é mais prioritário mostrar a modalidade para arranjar praticantes e apoios? Ou apostar na qualidade dos que cá estão, especialmente os mais jovens?
O que é mais importante?
É mais prioritário mostrar a modalidade?
Opa, isso é algo que toda a direção que acho que se deve preocupar, não é? Porque nós estamos sempre dependentes, não é? Para dar o máximo aos arqueiros, tu tens de ter apoio.
Pois.
É? E tu neste momento... O Estado não quer dar os 100% que a modalidade tem. Não é? Imagina, a modalidade tem um orçamento de 100. O Estado não pode dar 100. O Estado pode dar uma percentagem que nem sequer é pouco mais de metade. Essa seria a cena ideal. Mas a realidade é que a Federação depende basicamente quase tudo. Se nós não tivéssemos o apoio que o Estado dá, a Federação ficava um bocadinho aflita, não é? Por isso, para tu arranjares apoio do Estado, tu tens de ter pessoas. Ou seja, tu podes dar muito mais qualidade aos arqueiros de alta competição, quanto mais pessoas tu tiveres. Portanto, isso está tudo interligado também. E tu para receberes um apoio numa prova que tu faças, a primeira coisa que te vão perguntar é: então, mas quantas pessoas é que vão ver a minha marca?
Pois,
e se tu tiveres 100 pessoas, 100 macacos, esquece. Não vais conseguir quase apoio nenhum. Mas se disseres não, isto, sei lá, e vêm pessoas ver.
Pois, é mais famílias, é mais.
Por isso, a pergunta que ele está a fazer é uma pergunta inteligente, mas está tudo ligado.
Tem que subir tudo ao mesmo tempo.
Sim, mas claro. Só o que é que tu vais apoiar agora?
Sim.
No fundo é a pergunta dele, não é?
Sim, sim.
Sim, sim, sim. Depois pergunta também, são
mas
três perguntas.
Nunca, eu senti isso na pele quando me disseram: não, a gente agora tem que dar prioridade ao pessoal. Tipo, então agora metemos de lado. Quer dizer, mas eu estou aqui, sou um puto, estou aqui a tirar, estou a dar tudo por mim e não vão apostar em mim porque agora vão apostar. É um bocado injusto também. Portanto, devemos dar todo o apoio necessário, principalmente. Pá, e o apoio é mais necessário quando tu estás mal. Quando tu atiras bem, dá-te sempre a ver um tipo que dá uma pancadinha nas costas. Agora, quando tu estás a tirar menos bem, aí é que tu realmente precisas de apoio.
Claro.
Portanto,
é ingrato.
E isso,
pode ser ingrato também.
Sim, muito.
Mas o Nuno Domingues tinha três perguntas. A terceira pergunta é: um bom arqueiro precisa de um bom treinador? Como era a sua relação com os seus treinadores?
Pá, precisa. Sozinho tu não vais a lado nenhum.
Pois.
É nada. E pá, eu tive muita sorte de ter o Horácio Maurício. Uhum. E nunca fui a uma prova internacional com ele.
Ah, pois.
Você disse que fez falta.
Ele não podia. Ele era uma pessoa muito, muito ocupada e deu muito ao tiro com o arco. E viajou muito. E chegou a uma determinada altura. Ele era bancário. E chegou a uma determinada altura que o banco disse: pá, esquece. Se tu continuas nessa vida. Pronto, foi mais ou menos assim.
Uhum.
E então ele combinou que ia comigo a uma prova que seria Sydney. Jogos Olímpicos de Sydney. Ele, okay. ele fez uma coisa muito, muito boa comigo. Que foi: eu comecei a tirar e ele agarrou. Tinha eu 13 anos e disse-me assim: olha, Nuno, vou-te fazer uma questão. Não quero que tu me respondas já. Vais-me responder na próxima semana, mas vais refletir bem. Se tu queres ir a uns Jogos Olímpicos. E eu agarrei, disse logo que sim. E ele: não quero saber. Tu tens que perceber que não podes ter férias. Tens que perceber que vais fazer muitas escolhas, muitas opções. Não vais poder sair à noite, não vais não sei o quê. Pronto, lá me teve a dar assim
um chá. Isto aplicava mesmo.
Isto é um miúdo de 13 anos e eu pensei: não, é mesmo isso que eu quero. Passado uma semana, ok, bora. E ele agarrou: tão calma, eu quero falar com os teus pais. Pá, lembro-me disto como se fosse hoje. E agarrou, marcou reunião com os meus pais e disse: pá, para tu seres um bom arqueiro, os teus pais têm que estar envolvidos nisso e têm que perceber que isto é uma coisa importante para ti. Então agarrou, reservou a melhor sala, que era a sala de reuniões do CAC. E então eu fui com os meus pais. Cheguei: então, Maurício, onde é que está? Está ali, lá subimos umas escadinhas que eu nunca tinha ido na minha vida.
Ou seja, era uma sala que nunca tinhas tido acesso.
Nunca, nunca, naqueles anos todos, nunca tinha tido acesso. Cheguei lá estava ele com uma pastinha a dizer: olha, eu quero, eu acho que o Nuno tem muito jeito, o vosso filho. E eu olhei assim calado. Por isso, pá, quero vocês que percebam que isto é uma coisa importante para ele. E que vai requerer muito de vocês também, porque vocês vão dedicar a estar muito tempo com ele. E por isso eu gostava que o vosso filho o preparasse para os Jogos Olímpicos de Sydney. Depois acabei por ir à Atlanta primeiro, mas pronto, a meta sempre foi.
Tiveram sempre os seguintes.
Sim, e então pronto, foi assim que começou a minha cena mais a sério ainda com o barco. E a partir daí comecei a ir sempre, fui muito fora com o Sousa, com o senhor Sousa, aprendi imenso com ele. Depois, entretanto, tive um treinador que foi o ex-chef também,
uhum.
Mas sempre com o Maurício, que era o meu treinador de clube, não é? E tu, como eu estava a dizer há bocado, tu que vês uma pessoa como Deus, começas a perceber onde é que ele é menos fraco, de uma determinada forma revoltas-te um bocadinho, não é? Que faz parte.
Sim,
e depois...
De uma maneira positiva.
De uma maneira muito positiva. E depois é um bocado, tipo, quando tu cresces com a relação com o teu pai, começas a ter orgulho e começas a venerá-lo mesmo. E foi isso que aconteceu comigo. Portanto, o Maurício fazia uma cena espetacular, que era, por exemplo, com o Bechev, era o treinador nacional, pá, formou o pessoal todo. Tanto que quando... E era quase... O mentor ao mais alto nível de todos, pá, ele era mesmo muito bom, tanto a nível de material, como de motivação, como físico, tanto que quando ele foi embora, foi a altura que muita gente saiu, porque não aguentou, era Deus e o Deus vazou, e agora o pessoal desiste todo.
Sabes que há dois anos, quando estivemos em Nîmes, nas finais, estava lá o Echev, aliás,
me
viste aí que eu tenho um álbum com um monte de autógrafos,
figura...
Fui lá pedir um autógrafo. E ele, depois dessa altura, estava o speaker a falar entre os sets, ou entre mesmo eliminatórias. Ele estava a falar, está aqui eu não sei quantos, não sei o quê. E depois dirigiu-se para o chefe, está cá o chefe, foi quase a fazer uma vénia de género.
Pois mesmo é uma figura mítica,
é Deus.
Pá.
Sim, é Deus. Senti bem essa noção de aquele pessoal, que já são um pessoal de grande nível mundial,
uhum.
Fazem uma vénia.
Sim, ao chefe. E ele veio para cá e acho que ninguém fazia muito bem ideia. O nível que o banco tinha, mas cedo percebemos isso.
Sim. Certíssimo. Vamos então passar para a última pergunta desta primeira parte. Sim, estamos a chegar.
Primeira parte. Ao fim de quanto tempo?
1h20. Mas não conseguiste bater o recorde do Zé Almeida, que foi 1h30 e tal minutos. Não sei, mas ainda
vamos
falta.
Demorar
ainda
bem esta.
Um zero, zero.
Okay, zero. Ainda não acabou, pois. Vamos só responder esta última pergunta, mas penso que já foi quase respondida. Quase. O Miguel Alves pergunta: na sua opinião, o que falta ao tiro com arco em Portugal para que falte ter um atleta olímpico na modalidade? Se queremos ter alguém que vai aos Jogos Olímpicos, o que é que achas que é preciso?
Opa, para ir aos Jogos.
É preciso ter alguém disponível para ir aos Jogos. Ou seja, que treine, que se dedique, como estavas a falar agora.
Sim, mas tipo, não é estilo como eu vejo tanto. Pá, eu acho que o tiro com arco é um desporto muito, muito, muito especial. É, por isso é que é o desporto que eu gosto mais. E é um desporto muito técnico e não é um desporto, e eu vejo isto e vi isto ao longo da minha vida, que é estilo, ok, eu quero ser bom, então vou aqui atirar 8 horas por dia. E vi pessoal a tirar 4, 5 horas por dia, dedicar-se imenso. E por ser um desporto tão técnico, isto não funciona assim. Não é tipo a maratona, sei lá, que tu corres 5 km um dia, depois 6, depois 7. Não é por tu agarrares e decidires agora fazer uma grande carga que vais começar a tirar melhor.
Uhum.
De maneira nenhuma. Tu tens que ter as bases técnicas e tens que treinar bem. E, claro, e depois aí vem a carga de treino. Por isso, isto é tudo uma escada a subir e infelizmente eu acho que não irá agora ninguém aos próximos jogos, assim tão próximo. Eu espero estar muito enganado.
De repente aparecia assim, mas alguém que me desatava a fazer pontos.
Espero que sim.
Não, era giro, espero é
muito
pouco provável.
Sim, mas é muito, 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 muito pouco provável. Mas temos condições para isso, claro.
Mas acho que gostávamos também de falar, se calhar nesta segunda parte, gostávamos de falar um bocadinho mais sobre isso, sobre
sim.
Um treino um bocadinho mais sério.
Uhum.
Um bocadinho mais. Em vez de ter só problemas da federação, em vez de ter só
problemas. Sim, sim, sim. Boa, boa, boa.
Claro.
Aliás, eu já não falava de problemas com a federação. Para mim, foi ali o assunto encerrado quando eu fiz o acordo com a federação. Esta foi a primeira vez que falei desde há
muito tempo.
Há muito tempo.
Okay, então vamos falar de outra coisa.
Boa.
Vamos então ficar por aqui nesta primeira parte do podcast Paper Test com o Nuno Pombo. Não percam a segunda parte, onde iremos então falar um pouco sobre os Jogos Olímpicos e sobre atirar em alta performance. Até já e bons tiros!